Vamos. Tá bom aí? Tá muito alto? Tá bom? Vamos então continuar. Eu tive a oportunidade, meio às pressas, procurei muito. Procurei muito e encontrei. Hoje com a internet a gente tem essas facilidades, né? Imaginei que seria possível encontrar esse livro, porque é um livro antigo, não tem mais direito autoral. Que é um livro crucial nesse assunto que a gente está tratando, um marco realmente nesse assunto, que é o livro do B.B. Warfield. É um livro pequeno, não, ele tem, na edição mais recente, aí ele tem cerca de 80 páginas, 70, 80 páginas, e eu dei uma corridinha, consegui ler o livro todinho. É fantástico, fantástico. É o desenvolvimento da doutrina da salvação dos infantes. Aqui a gente não tem usado muito, em alguns lugares você vê lá no monergismo, por exemplo, Felipe optou por usar a palavra infantes. Eu fiz como John MacArthur, optei por não usar a palavra infantes, apesar de ser uma palavra correta, mas nós não usamos muito, né? Na verdade, o infante vem, é do latim, né? É aquele que não fala, né? Então ele não se expressa, ele é pequeno, ele é uma criança pequena, né? Então essa é a ideia. Então, é a doutrina da salvação dos infantes, e é muito interessante esse livro, porque ele faz uma análise de teologia histórica, certo? Como foi, mais ou menos alguma coisa que a gente tratou aqui também, quando a gente falou de batismo infantil, quando a gente falou de alguns desdobramentos que aconteceram, e ele faz essa análise assim, minuciosa, minuciosa de tudo isso. Muito bom mesmo. E ali ele fala de três grandes linhas doutrinárias em relação a esse assunto. A doutrina eclesiástica, ele que chamou assim, eu estou usando a nomenclatura dele, certo? Que é aquela que diz que você é salvo de alguma maneira através da igreja. A igreja é fundamental para te salvar, né? Então, os sacramentos, e aí entra aquele sacramentalismo que nós falamos na última reunião, o sacramento é fundamental para a salvação. Então, só quem dá o sacramento é a igreja. Então, há toda uma linha doutrinária que foi seguida principalmente pelos pais primitivos, por toda a igreja medieval, e é a linha seguida pela igreja de Roma até hoje, que é essa linha. E aí essa questão da salvação dos bebês ou dos infantes, torna-se indispensável o batismo daquela criança, certo? Quando essa linha doutrinária é forte, então há uma tendência, quando não uma afirmação, de que só são salvos aqueles bebês que foram batizados, certo? Essa é uma linha doutrinária. Outra linha doutrinária, que é a nossa, que é a de todas as igrejas reformadas, é a doutrina graciosa, ou da graça, em que a salvação é pela graça. Então não pode haver uma obra nem feita por mim, nem feita pelos meus pais. O batismo não salva, o batismo não regenera. Então, exclui aquela doutrina eclesiástica, sem tirar a importância da igreja, certo? Só que não é a igreja que salva. Então, isso que tem que ficar claro: a salvação é pela graça, mediante a fé. E, por último, a doutrina humanitária, que o Warfield, ele argumenta que sempre são intrusos, essa linha é sempre de intrusos na fé cristã. São sempre pessoas que subvertem a palavra e subvertem a ortodoxia, né? Começando lá com Pelágio, que nós falamos na reunião passada, e passando por Armínio, passando pelos humanistas de hoje em dia, né? Do teísmo aberto, da ausência de inferno e tal. São pessoas que não dão grande valor à palavra de Deus e acabam, portanto, sempre fazendo a salvação depender, em alguma medida, do homem, certo? Aquilo que o Dr. David Calhoun chamava de salvação percentual, né? Um percentual, não importa quanto é, o homem tem que contribuir. Pode ser 0,01%, mas alguma contribuição do homem tem na salvação dele. Então, essas são as doutrinas humanitárias. E o Orfeu pegou pesado ali e falou que são sempre intrusos na fé cristã, certo? Não tem tradição, não tem estrutura teológica. Até é engraçado, porque eu estava acessando um site que é só de arminianos e tem uma guerra, né, acontecendo na internet de arminianos contra calvinistas. Na verdade, gente que não tem o que fazer e que, em vez de estudar, ficam guerreando pelo prazer de fazer tribos e grupos e coisas desse tipo. E eles estavam falando entre si do desespero que eles têm por não encontrarem teologias sistemáticas arminianas. Né? São poucas as disponíveis. Porque é muito difícil você sistematizar um ensino que não tem coerência interna. Certo? E quando ele tem coerência interna, porque o ensino do Armínio e dos remonstrantes tem uma certa coerência interna. Quando tem coerência interna, os caras não querem. Não querem. Porque Armínio, por exemplo, defendia a total depravação do homem, coisa que eles não querem nem ouvir falar. Armínio, John Wesley, é um arminianismo diferente, não é o que está por aí. Porque eles defendiam a depravação total do homem, que é aquele total parcial, né? Porque ele ainda pode escolher exercer a fé. É a única escolha que ele pode fazer que ainda é boa. Né? Então é total, mas não é total. É total, quase total, vamos dizer assim. Né? Isso tudo caiu por terra. Tá? Então o pessoal que se diz arminiano ia dar calafrios no Armínio e no John Wesley. Certo? Isso nós já falamos um pouco na quarta-feira passada. Também, vamos também dar o braço a torcer, tem muitos calvinistas, entre aspas, por aí também, que dariam calafrios na maioria dos reformados que sabem do que estão falando. Né? Então, infelizmente, sempre tem desvios doutrinários para tudo que é lado. As alternativas reformadas, e isso é muito importante deixar claro, e o Warfield levantou 5, as alternativas reformadas de interpretação desse assunto são as seguintes. A primeira é a que a gente está abordando aqui, que todas as crianças são salvas, todas as crianças que estão naquela condição que nós falamos no princípio 2, que nós tratamos no... Depois nós vamos voltar nos princípios só para a gente recontextualizar. Todas as crianças são salvas, defendido pela primeira vez pelo Zwinglio, defendido pelo John Hooper, que nós falamos aqui quando falamos dos puritanos, ele foi um dos precursores dos puritanos, que abria a casa, recebia as pessoas, mendigos e coisa, e alimentava eles. Nós falamos dele um pouco quando nós falamos fizemos o CTB dos puritanos. Essa é uma posição, a posição agnóstica, que é defendida por muito poucos, Pietro Martiri Vermilli, que é um dos poucos grandes nomes da época da Reforma, que era italiano, né? Se você pensa que todos os italianos da época da Reforma eram católicos romanos, está muito enganado. Esse sujeito, esse Pedro Mártir, né, como o pessoal fala, ele defendia essa posição. Mas é muito raro as pessoas que defendem essa posição 2. Que eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber sobre criança nenhuma. É isso que essa posição diz. Nem filhos de crentes, nem batizados. Eu não tenho como saber nada de ninguém. Muito difícil encontrar alguém que defenda essa posição. A terceira posição. Crentes e seus filhos são salvos. Os filhos dos ímpios estão perdidos. Também não é muita gente que defende essa posição. Certo? De taxativamente afirmar que o filho de uma pessoa que não é crente está perdida. Muito poucos ousaram fazer isso. A quarta posição, a salvação dos filhos de crentes é certa. Entre os demais, alguns são eleitos e outros não. Essa, talvez o maior nome que defendeu essa posição foi John Owen. Que é engraçado, né? Porque você diria, não, essa posição aí faz sentido, né? É, mais ou menos, né? Porque, na verdade, que base você tem para dizer que algum foi condenado? Você tem tanta base bíblica quanto para qualquer outro argumento, né? É especulativo, claro que é especulativo. Né? Então, não dá para saber o que acontece com os filhos dos que não são crentes, é a posição mais comum, que é essa 5 aqui, que era a posição mais comum até o século XIX, por causa da evolução da teologia. Um pouco disso nós vamos ver hoje, a evolução da teologia. Gente, se a teologia não evoluísse, nós estávamos na igreja medieval até hoje. Graças à evolução da teologia, o entendimento mais claro da palavra, é que a gente vai caminhando numa direção de entender melhor a palavra de Deus. Certo? Por isso que há tantos teólogos. Porque eles continuam estudando. Porque não está exaurida a palavra e nunca vai ser. Então isso é muito importante. Então essa aqui era uma posição muito comum e pode-se dizer que era a posição clássica, né, dos calvinistas. Filhos dos crentes são todos salvos, de certeza, e os demais não há como saber. Há um agnosticismo aí em relação aos demais, certo? Então todas essas posições, elas são admissíveis dentro do sistema doutrinário chamado calvinismo, certo? Elas são possíveis dentro do sistema doutrinário. Biblicamente eu acho um pouco mais difícil, mas no sistema até que encaixe todas essas aí. Então isso eu acho importante, porque na verdade a gente está defendendo uma posição aqui, mas a gente não está condenando de maneira nenhuma quem defende alguma daquelas outras posições, certo? Então isso é importante deixar bem claro aqui, né? Eu estou convencido com o Zwinglio que essa aqui é a posição certa. Mas você pode pensar diferente, né? Mas vamos estudar a palavra. A palavra tem a nos dizer sobre isso. Os princípios que nós vimos na quarta-feira passada. Princípio 1, Deus está envolvido na criação de cada ser humano. Isso aí a gente, na verdade, abordou com muito mais detalhe lá quando a gente estudou o aborto e a santidade da vida humana. Cada ser humano é criado para a glória de Deus. Certo? É criado por Deus para a sua glória. Isso aí é básico. Princípio 2. Há uma condição, e a gente frisou essa condição para você não pensar em idade, apesar de a gente falar muito em criança, em bebês, em infantes, não é necessariamente uma idade por causa das pessoas que têm alguma debilidade mental e que caem nessa condição, certo? A condição em que um ser humano não é capaz de compreender convincentemente as questões de lei e graça, pecado e salvação. Então, essa é uma condição que existe. Nós vimos alguns textos bíblicos em que a palavra reconhece essa condição. E o princípio 3, não há ser humano sem pecado. Todos precisam de salvação. Pecado original, certo? Todos precisam de salvação. É muito engraçado, porque o próprio Warfield trabalha isso, que alguns defendem... Lembra quando nós vimos uma citação do Spurgeon, em que ele falava dos calvinistas serem acusados de mandar crianças para o inferno? E ele se defendia dessa acusação, lembram disso? E nós vimos na quarta-feira passada. Essa acusação vem de arminianos que não entenderam o seu sistema. Porque, na verdade, eles acham que um dos pontos que eles defendem faz com que eles estejam livres de qualquer dificuldade nessa área, que é a expiação universal, a morte de Cristo por todas as pessoas, que é uma coisa que eles creem. Cristo morreu por todas as pessoas. Quando ele morreu por todas as pessoas. Sem garantir a efetividade dessa morte, porque depende do indivíduo crer. Então, quando ele morreu, ele poderia salvar todas as pessoas, mas ele ainda não sabia se ia salvar alguém. Dependeria da fé exercida por cada um por causa do livre-arbítrio que cada pessoa tem. Isso é o que o arminiano defende. Baseado nisso, eles dizem que todas as crianças estão salvas dentro do sistema deles. Quando, na verdade, qualquer calvinista amador percebe a falha do sistema, porque, na verdade, viola o livre-arbítrio. Deus salva aquela vida contra a vontade dela. Ela não opinou. Ela não exerceu a fé, e nós vimos uma frase do Armínio dizendo que só está em Cristo quem é colocado em Cristo pela fé que exerce, coisa que essas crianças não podem fazer. E, portanto, eles confundem, fazendo de conta que eles só têm uma doutrina e que não têm as demais. Eu recebo muitos e-mails de arminianos, e confusos e coisa e tal, né? E aí eles sempre dizem assim, que eles não gostam da doutrina da perda da salvação. Eles são arminianos, mas eles não gostam da doutrina. Ou seja, eles só escolhem aquilo que eles gostam. Né? Então, cai o sistema. Por isso que eu digo que o Armínio se arrepia. Porque, na verdade, você só vai escolhendo aquilo que foi agradável para você. Eu quero ter livre-arbítrio, mas eu não quero perder a salvação, porque isso me põe em risco. Então, sabe, vai complicando. Na verdade, teólogos sérios como Armínio, como o próprio John Wesley, eles viam que uma coisa implica na outra. Você não pode ficar, sabe? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, sabe? Tome cuidado com argumentos. Argumentos fraquíssimos. Que caem por terra pela própria natureza do argumento, né? Tome cuidado com isso, para você não ser enredado. Vamos adiante, então? Vamos estudar um pouco da palavra? Princípio 4. Nós vimos ali que todas as pessoas, mesmo aquele bebezinho, mesmo aquele ser humano que acabou de ser concebido, ele, por ser filho de Adão, ele é um pecador. Ele, por causa do pecado original, ele merece ser condenado por Deus. Entretanto, o que a Bíblia nos ensina nesse princípio 4 aí? Pecadores são condenados eternamente por causa das suas obras. Isso é muito importante. Muito importante. Nós somos culpados antes de fazermos qualquer coisa. Mas nós não somos condenados eternamente sem que nós escolhamos esse caminho. O homem é responsável pela sua perdição. O homem não é responsável pela sua salvação. Isso é o que nós defendemos, é o que a Bíblia defende. Mas ele é responsável pela sua perdição. Certo? Isso nós vamos trabalhar com um pouquinho mais de cuidado. Mas vamos começar por aqui. A condenação vem por causa de obras. Vejam lá, Apocalipse 20. Vi um grande trono branco e aquele... Isso aí é o fim dos tempos, é o julgamento final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso a gente vê na palavra o tempo todo. Sempre que fala na condenação, sempre que fala de pessoas estarem fora do reino de Deus, vem uma lista de motivos para isso. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e assim por diante, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O Charles Hodge, ele pega pesado nessa direção aí. Ele fala que o indivíduo, ele se condena ativamente. E ele deixa claro que é isso que a Bíblia ensina. É um texto paralelo, 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aonde você vai encaixar as criancinhas aí, minha gente? Quantos bebês de um mês de idade você encaixa em adúltero, efeminado, ladrão? Difícil, né? Difícil. Não porque ele seja inocente, porque ele tem culpa porque ele é filho de Adão. E ele é mau, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a criancinha ela é ruim. Nós vemos a semente de Adão crescendo nela, né? Ela é irada, ela é egoísta, egocêntrica. Ela arranca as coisas da outra criança para ficar para ela, né? Ela tem todos os sinais de que é um pecador, né? Mas ainda não está totalmente desenvolvido. E não entende direito por que faz as coisas que faz. Por causa daquela condição que nós vimos no princípio 2, certo? E o princípio 5, então o princípio 4 é esse aí, né? Na verdade... Sempre que a Bíblia fala em condenação, você é condenado por causa de uma série de obras, né? Nem falamos ainda de Romanos, porque Romanos vem agora, certo? Porque Romanos tem uma outra nuance, que é esse princípio 5. Os pagãos e todos os adultos... Ah, não, não é esse aí ainda. Ah, não, é esse aí. Princípio 5. Os pagãos e todos os adultos não se encaixam nos parâmetros definidos aqui, aqui nesse estudo. Certo? Para você não dizer, não, porque também o pagão também não teve oportunidade porque ninguém levou o evangelho para ele. Não, gente. Não. Toma cuidado. Não precisa dessa coisa de levar o evangelho. Ele se condena por causa de Romanos 1. Romanos 1 é a condenação dele. Certo? Vamos tomar cuidado. Não vamos incluir aqui, não ouviu. Então, que ótimo, não ouviu. Não vamos mais evangelizar ninguém. Né? Não é isso. Na verdade, Romanos 1 deixa claro para nós aí que condena o homem. Esse texto é um texto fundamental nesse estudo. Absolutamente fundamental. O que condena o homem efetivamente? Veja lá. O que o texto vai dizer no final? Preste atenção. Que o homem se condena a si mesmo. Isso está muito claro. Deus, ele fala em Ezequiel 18 que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Ah, mas você não diz que Deus é soberano, que ele tem controle sobre todas as coisas? Pois é, e nós dizemos também que o homem é absolutamente responsável. Né? Esse é o mistério. Esse é o mistério do calvinismo. Qualquer coisa que vá e acabe com o mistério, deixa de ser calvinismo. Deixa de ser Bíblia. Vejam lá, texto fundamental, né? Romanos 1, 18 a 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso eles fazem ativamente. Ativamente. Todo ser humano tem essa tendência de deter a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus revelou, o homem disse não, o homem negou. Gente, vocês já calcularam na palavra quantas pessoas foram salvas com pouquíssima revelação? Sem conhecer nada da cruz, da ressurreição. Mas eles não caíram nisso aqui, ó, pela graça de Deus. Né? Uma viúva de Sarepta, que o próprio Senhor Jesus citou. Né? Que a graça de Deus, isso foi Jesus que disse, que a graça de Deus não foi para as viúvas de Israel, foi para aquela viúva lá, que não conhecia praticamente nada da lei, da revelação de Deus. Mas, pela graça de Deus, e é sempre graça, certo? Ela não caiu nisso aqui. O fascinante disso tudo que a gente está estudando, e isso tem que ficar na nossa mente o tempo todo, é que nós somos salvos como o bebê. Não há diferença nenhuma. Ele é salvo inteiramente pela graça, nós também. Certo? É só esse sistema que funciona assim. Só esse sistema que funciona assim. Mais um pouco de Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, isso é ativo, isso é a pessoa que fez, o conhecimento de Deus estava à disposição dela, ela desprezou ativamente, de propósito. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, lá vem a lista de novo. Inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, difamadores, caluniadores, insolentes, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, vejam o que mais que eles sabem. Eles sabem que eles estão indo para a morte. Eles sabem disso. Não, gente, vamos pôr uma coisa na cabeça. Não tem ninguém no inferno que não sabe por que está lá. Ele pode até ter se arrependido de ter ido para lá, mas ele sabe por que ele foi. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a realidade de todos nós. Por isso que isso aí é o começo de Romanos. Graças a Deus que é só o começo. Porque senão nós estaríamos todos condenados, como Romanos 2 deixa bem claro. Né? Romanos 2, o que é que diz? Eu não vou passar Romanos todo não, tá, gente? Se alguém ficou preocupado, tá? É só mais esse aí, tá? senão não cabe. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Na verdade, aí Deus, em Romanos 2, ele traz todo mundo para baixo. Porque só em Romanos 1 já tinha aquele judeuzão, aquele fariseuzão, já estava cheio de si, né? O peito já estava estufado, né? Já pensando lá no ímpio. Né? E aqui Paulo põe todo mundo no buraco. Em Romanos 3 ele vai dizer que não há justo sequer um, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, vai pôr todo mundo, vai zerar. Ó, esse aqui é zero, certo? Todo mundo vai cair em tudo aquilo ali. Menos os bebês. Você vai encaixar eles aonde? Quando que eles fizeram isso? Quando que eles rejeitaram o conhecimento que eles tinham de Deus? Está vendo como é que a coisa pega? Tudo aquilo ali não é verdade para eles, é verdade para todos os outros. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. O Sermão do Monte vai falar isso aí. Ah, mas eu não sou adúltero. Claro que você é. Vai ler o Sermão do Monte. Ah, mas eu não sou assassino. É, claro que é. Está escrito no Sermão do Monte. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso aqui está apontando lá para Apocalipse 20, primeiro texto que nós lemos hoje. Tanto que a estratégia dos que tinham aquela doutrina eclesiástica da salvação pela igreja, porque eles conhecem a Bíblia, eles não são bobos, eles desviaram da linha mestra da palavra, mas eles não, eles conhecem a palavra. Então eles criaram alguns artifícios, como o Limbus Infantum, que nós falamos, o Limbo, né, que foi extinto recentemente, porque tem o Limbus Patrum e o Limbus Infantum. O Limbus Patrum é para aqueles pais ali, Abraão, Isaac, tal, que não tiveram a igreja, não tiveram o sacramento, não tiveram Jesus Cristo, então aqueles vão para o Limbus Patrum. E os que morreram sem o batismo, porque o batismo regenera, certo? Mas os que morreram sem o batismo vão para o Limbus Infantum, os bebês que morreram sem o batismo. Tá? Nem eles tiveram a coragem de jogar no inferno. Por quê? Porque não fecha com nada que a palavra ensina. Não fecha. Certo? Não dá para encaixar eles aqui. E, portanto, não foram encaixados. Até mesmo, por vezes, no erro deles, eles acertaram alguma coisa. Até um certo ponto. Né? Princípio 6. Deus tem uma palavra especial sobre os pequeninos na Bíblia. Franklin Ferreira e o Alan Miat, na teologia sistemática deles, eles chegam ao ponto de dizer, simplesmente, taxativamente, e eu acho que eles estão com toda a razão, que Deus ama as crianças. E é verdade. Se tem uma coisa óbvia na palavra, é isso aí. Né? Ah, não, não, mas isso aí só Jesus Cristo, Deus não. Pô, que diferença que faz? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, porque a gente tem às vezes uma ideia errada de Deus. A gente emprestou muito do Deus da filosofia grega. Tem que tomar muito cuidado. Um arcebispo da igreja anglicana, ele disse uma vez, e me chama muita atenção isso, que ele disse assim, que não há nada em Deus que seja diferente de Jesus Cristo. E não existe nenhum aspecto de Deus que não seja como Cristo. Olha para Cristo, ele é a perfeita revelação, a perfeita imagem de Deus Pai. Certo? Deus é assim. Não pense no pai como alguém carrancudo e Jesus é aquele homem bonzinho. Saia disso aí. Saia dessa ideia errada. Teologicamente falsa. Toma muito cuidado com isso. Vamos ver então alguns textos maravilhosos aí de como Deus ama os pequeninos. Lá em Jeremias 19, na verdade, o que está se tratando nesses dois textos não é maravilhoso, porque é o sacrifício de crianças a Moloque, certo? E a Baal, por parte de pessoas que deveriam amar a Deus. E aí o profeta pega e vai em cima mesmo. E aí você tem ali em Jeremias 19, o Senhor falando para o povo: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Uma referência ao sacrifício de bebês que chegou a acontecer. Vejam só que a Bíblia usa a palavra inocente. Claro que isso tem que ser qualificado. Nós vimos no princípio 3 que não é bem, né, eles não são inocentes porque eles têm a culpa de Adão. Isso Romanos deixa muito claro. Nós trabalhamos já esse assunto. Mas, num certo sentido, eles são inocentes, eles são limpos. Essa palavra no hebraico é a mesma palavra lá do o que é limpo de mãos e puro de coração. Esse limpo ali é o inocentes, aqui é a mesma palavra. Num certo sentido, eles são limpos, porque eles não têm aquele rol, aquela ficha criminal que nós vimos ali em Gálatas, vimos em 1 Coríntios, vimos em Romanos. Tá claro isso? Vejam em Ezequiel. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste. Vocês geraram esses filhos e filhas para mim. Eles são meus. Né? Você que é pai, você que é mãe, lembre-se sempre disso. Não são teus filhos, são filhos dele. Você gera para ele. Tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas. A elas aqui, pelo contexto, você vê que são estátuas. Os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos. Meus filhos. Meus filhos. E os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Meus filhos. Eles eram meus, não eram seus. E vocês mataram eles. Gente, como é importante isso aqui. Isso aqui é gente da pior espécie, pagãos da pior espécie, que queimam os próprios filhos. Né? Aí você fica na dúvida, será que é só filho de crente? Lembra do princípio 1, cada ser humano é criado por Deus para a glória de Deus. Mateus 18 e Mateus 19, que texto maravilhoso. Mateus 18, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, esse criança aí é o pai de um, né? É a criança bem pequenininha, que precisa de alguém que cuide dela o tempo todo. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Aí o John MacArthur, quando pregou e falou desse texto aí, ele falou assim: já se levanta aquele exército. Não, mas está falando de crentes. Isso aí é só uma analogia. Está falando de crentes. E é verdade, ele está falando de crentes. E é uma analogia. Só que é uma analogia perfeita. A analogia não faz sentido nenhum se as crianças vão para o inferno. Se não é delas o reino dos céus, que raio de analogia é essa? Né? Você tem que ser como uma criança porque das crianças é o reino de Deus. Não, mas não é. Era uma pegadinha, Jesus estava fazendo uma pegadinha. A analogia só é perfeita por causa disso, por causa do lugar que as crianças têm no coração de Deus. Senão ela é... Eu sempre achei, gente, o próximo texto ali de Mateus 19, eu sempre achei que não fazia sentido nenhum, até que eu entendi essa doutrina. Para mim era um trecho assim, inócuo, não servia para nada. Às vezes você sente assim em relação a alguns textos, na verdade é porque você ainda não entendeu, porque não tem trecho inócuo na palavra de Deus. alguma hora vai cair, né, na tua cabeça toda a força da palavra. Né? E como é bom quando isso acontece. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça, olha que expressão interessante, um só desses pequeninos. Ele não quer que nenhum deles morra. Esse texto aí é clássico. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos não deixaram as crianças chegarem perto. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Esse pequeninos, quando aparece na Bíblia, é micros, né? Micros. É, que a gente usa aí, micro, né? Micro, coisa pequena. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. De novo. Ou ele gostou muito da pegadinha, e eu estou falando com reverência, ou isso aí tem uma força tremenda. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. John MacArthur pergunta se a gente viu na Bíblia em algum lugar Deus abençoando alguém que é amaldiçoado, alguém que vai para o inferno. Muito importante, eu acho que esse contraste aí é um dos mais importantes que tem na palavra e só encontra quem cava na palavra. Quando você fala em Davi, você fala do homem que mais falou com entendimento de quem é o Messias e com entendimento de quem é Deus em todo o Velho Testamento. Ou não é? Ou os salmos não mostram isso? A teologia desse homem Davi, como profeta que era, é tremenda. Ele é o autor dos grandes salmos. Ele conhece a Deus. E com ele aconteceu a perda de dois filhos. Na verdade, mais de dois. Mas esses dois que nós queremos contrastar. Primeiro, o filho de Batseba. Vamos abrir ali em 1 Samuel 12. Vocês conhecem a história, eu vou passar rapidamente. O que aconteceu? Davi se apaixonou por uma mulher casada e fez uso do seu poder como rei para trazê-la até os seus aposentos, adulterou com ela e depois ainda deu um jeito para que o marido dela fosse morto em batalha. Daquele relacionamento pecaminoso nasceu um bebê. E aí a gente vê que o profeta Natã foi colocar uma pressão em Davi. Peguei errado aí o texto, né? Segunda Samuel, né? Desculpem, ali está errado a referência, né? É Segunda Samuel. Segunda Samuel 12. E aí a gente vê ali, eu vou meio que passar por cima aqui, tá? Na verdade, o profeta Natã falou que, no versículo 13, que o Senhor perdoou o pecado de Davi, mas que porque aquilo que ele fez deu motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, então o filho que te nasceu morrerá. Versículo 14. Depois o Senhor feriu a criança, versículo 15. E no versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ele estava arrasado, completamente arrasado. Ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Ele já está no fundo do poço. Se a gente disser que a criança morreu, ele vai ter um colapso. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, não da criança, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ele nem fala que Deus vai se compadecer da criança, porque da criança Deus vai se compadecer, e ele sabe muito bem disso. Ele está falando de compadecer de mim, né? Vejam que até os anciãos se assustaram com a atitude de Davi, mas Davi é um homem que conhece a Deus. E ele sabe que ele vai encontrar esse filho. Ele sabe que ele vai encontrar esse filho. Então, aí eu... É engraçado quando John MacArthur pregou isso aí, lá em 2001, que daí ele falou assim: ah, alguns dizem que o que o texto diz é simplesmente que ele vai para a cova, está do lado do bebê na cova. Daí ele fala assim: come on! Por favor! Não me fala uma besteira dessa, né? Até parece que que isso é algum consolo, você ir lá apodrecer do lado de uma criança que já está totalmente deteriorada. Que é isso? Isso aí faz um homem se levantar novamente cheio de alegria? Ah, para com isso, né? Então, gente, vamos tomar um pouco de cuidado com interpretações forçadas. Essa é uma interpretação forçada. Na verdade, você está falando não de um indivíduo que não conhece a realidade futura. Você está falando de Davi. O mesmo que escreveu que o meu corpo não verá corrupção, a minha alma não verá corrupção, o mesmo que escreveu que quando eu acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Um homem que sabe tudo sobre o porvir, mais do que nós, apesar de estar no Velho Testamento. Basta você ler os Salmos. Ele sabe muito bem para onde ele vai e onde que ele vai encontrar esse filho. Sabe muito bem, certo? Vejam o mesmo homem em 2 Samuel 18, agora com um filho que já era adulto, Absalão. Absalão é um daqueles personagens mais terríveis, né? É, o pior pesadelo de um pai é ter um filho como Absalão. Absalão, vocês sabem, se revoltou contra Davi, juntou exércitos e desbancou Davi, tirou Davi do trono. Um indivíduo tremendamente arrogante e um filho que não prestava. E aí vocês sabem da história. Ele até tem ali o desenho, né? Ele estava montado numa mula quando ele estava sendo perseguido pelo Joabe, os exércitos de Joabe, e ele tinha uma cabeleira muito grande e a cabeleira enganchou no galho. E aí ele foi morto. E aí tem aquela história dos dois, não vou entrar nesse detalhe, né, mas você pode ler com mais atenção, ou quem está fazendo a leitura da Bíblia aí acabou de ver tudo isso aí. É, dois mensageiros correndo, né, vindo na direção de Davi para trazer uma informação importantíssima para ele. Um era o etíope e o outro era, eu acho que era o Simei, não me lembro o nome do outro. Aimaas, filho de Zadok. O Aimaas chegou primeiro, mas não trouxe a informação completa. Aí chegou o etíope, versículo 31, e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Essa era a preocupação do rei, apesar de toda a traição que ele tinha sofrido. Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra mim para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O mesmo homem, cheio de esperança no primeiro caso, vai encontrar esse aqui. Ele tem certeza absoluta que não vai encontrar nunca mais. Nunca mais. Quem dera eu morresse por ti. É o tipo do Messias. Porque você está condenado. Eu queria ter morrido no teu lugar. Mas eu não posso fazer isso. Alguma referência aqui? Ah, eu irei a ele. Não vai, não vai, não vai. Não vamos mais se encontrar nunca mais. Isso é o que a Bíblia nos ensina aqui. O mesmo homem reagindo na perda de um filho, uma das coisas mais duras que um ser humano pode passar, dessas duas formas. O John MacArthur fala que ele e a esposa dele perderam um bebê na gravidez, né? E aí ele fala assim, ó, que esse filho, eu digo uma coisa para você, nunca nos incomodou em nada. Esse filho aí não incomodou. Porque realmente, gente, o que a gente tem que ver é aquilo que o Phil Johnson falou para aquele pai, que nós vimos na quarta-feira passada. Nossos filhos aqui estão correndo risco. Os que o Senhor ceifou já foram. Não tinham nem ficha criminal. Né? Quando se abrirem os livros, não tem obra para condená-los. Os que estão aqui, nós temos que interceder. Porque é um sofrimento para um pai ter um Absalão. Nós temos que interceder todos os dias, né, pelos nossos filhos. Lembrei agora do John Piper. John Piper conta de como marcou ele quando o Sam Storms... Alguém já ouviu falar Sam Storms? Não. Sam Storms, eu já ouvi várias pregações dele. Ele é excelente. É um cara que conhece Jonathan Edwards quase tão bem quanto o Piper. E ele falou uma vez para o Piper que ele orava pelo Piper todos os dias. Todos os dias. E aí o Piper comentou numa pregação de como aquilo marcou ele, né? De ter esse irmão, que também é um pastor, um pregador, e muito amigo do John Piper, mais ou menos da mesma idade, de ter esse irmão que ora realmente por ele todos os dias. Só que aconteceu uma coisa. O pai do Piper ouviu quando o John Piper falou isso. E aí é muito interessante, porque aí ele ligou para o Piper, já é falecido, né, o pai do John Piper, mas na época ele era vivo ainda. Ligou para o John Piper e falou assim: Johnny? Hã? O quê? Ah, sim, com certeza. Desculpem aí a minha expressão tola, né? Mas a... Na verdade, ele ligou para o Piper e disse: Johnny, no dia em que você nasceu, eu coloquei um propósito de orar por você todos os dias. E eu não falhei. Eu não falhei. Como é que está a nossa vida de oração e intercessão pelos nossos filhos? Mas isso é só uma parte. Para terminar, aliás, quase terminar, princípio 7. A evolução da teologia reformada trouxe o povo de Deus a uma convicção quanto a essa verdade. E isso o B.B. Warfield aborda com muita clareza, e você vê esse aspecto teológico se desenvolvendo e se consolidando. Hoje está consolidado no meio reformado. Né? Tirando assim os hipercalvinistas. Sempre tem aquele sujeito que é mais hipercalvinista que prega sobre o inferno com um sorriso nos lábios. Toma cuidado com esse sujeito. Se uma pessoa fala do inferno com um sorriso nos lábios, fuja dele, certo? Com todas as suas forças. Que esse indivíduo não conhece a Deus. Não conhece a Deus, certo? E tem gente assim, ó, aos montes, certo? Que se dizem calvinistas. Tá? Evolução da teologia reformada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é alguns trechos, né? Fiz uma pesquisa aí, alguns trechos de alguns homens de Deus aí, começando pela própria Confissão de Fé de Westminster, ou a Batista de 1689, as duas dizem a mesma coisa. No capítulo 10, no artigo 3, eles dizem assim: todas as confissões daquela época, os catecismos e as confissões daquela época, eram cuidadosas, porque não havia ainda uma convicção teológica. certo? Principalmente por causa daquela força do batismo infantil, aquela coisa que vinha toda. Então elas eram sempre cautelosas. Sínodo de Dort também, uma cautela tremenda em jamais condenar. Aqui é aquela coisa, você deixa dúbio, e eles deixaram dúbio de propósito. E o Alexander Hodge, quando fez, ele tem aquele livro, tem em português, todo o comentário da Confissão de Fé de Westminster, ele fala que, na verdade, o que a confissão queria dizer é que todos eram eleitos, mas eles foram cuidadosos e deixaram de uma maneira que abrangesse todos os reformados, que atendesse a todos os reformados. Porque diz assim, as crianças que morrem na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito que obra quando, onde e como lhe agrada. Então elas são regeneradas. Isso só a teologia reformada pode dizer, que elas são regeneradas sem a fé. Sem a fé. Somente pela graça soberana de Deus. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Aqui eles esqueceram até de pôr ser eleitas de novo, né? Porque eles já estavam com aquela tendência de salvar todo mundo. Né? Mas eles foram cuidadosos. O Zwinglio, e isso é muito legal porque você pega um daqueles primeiros reformadores e pelo menos um deles, já muito cedo, teve a coragem de afirmar que todos eram salvos, que foi o Zwinglio. Ele fala que são todos filhos eleitos de Deus que são regenerados pelo Espírito que opera quando, onde e como deseja. Né? Isso está só citado pelo B.B. Warfield. A posição do Zwinglio é a que está valendo. Hoje, para valer, pode ter certeza. Calvino foi cuidadoso, ele tomou cuidado. Não dá para dizer que ele defendeu a salvação de todas as crianças, preferiu ser cuidadoso, não afirmar, ficou naquela posição de, não sei, né? Agnóstico. Mas ele fala algumas coisas em alguns momentos que mostra para onde é que o coração dele pende. Esses homens conhecem a Deus, né, gente? Quando você conhece a Deus, e a gente vai ver uma frase do Spurgeon daqui a pouco, em que a gente vai ver que o que nós buscamos não é só base bíblica. Nós buscamos conhecimento de Deus, através da base bíblica que nós temos. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe como Ele é. E isso é que nos ensina toda a verdade. É a revelação de Deus, aquele livro. Não é um conjuntinho de leis, ou de provérbios, ou de salmos. Não, é a revelação da pessoa de Deus. Veja o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é do comentário dele, ele tem um comentário na Harmonia dos Evangelhos. Né? Um comentário em Mateus, Marcos e Lucas, né? Os Evangelhos Sinóticos. Tudo junto, que ele faz na ordem cronológica. Aquelas crianças, fala lá de Mateus 19, aquelas crianças ainda não tinham entendimento para desejar a sua bênção quando elas foram apresentadas a ele. Mas ele, gentil e amorosamente, recebe-as e dedica-as ao Pai por um solene ato de bênção. Seria por demais cruel excluir essa idade da graça da redenção. É uma audácia irreligiosa tirar do aprisco de Cristo aqueles que ele segurou em seu peito e fechar-lhes a porta como a estranhos quando ele não deseja proibi-los. Charles Hodge. Charles Hodge é interessantíssimo. Quem tem lá aquela teologia sistemática dele, que é aquele tijolão, né? Abra lá na página 20, bem no início, página 20, abra lá, e você vai ver assim, ó, o que acontece com as crianças que morrem e tal? Ele já vai responder de cara assim, ó, todos os que morrem na infância são salvos, ponto. Ele nem pisca. Nem pisca. As escrituras, em parte alguma, excluem dos benefícios da redenção de Cristo qualquer classe de crianças, batizadas ou não, nasci. Ele é o presbiteriano, hein? Né? Com aquelas doutrinas todas de teologia do pacto, família da aliança e tal, nada disso afetou ele. Qualquer classe de crianças, batizadas ou não, nascidas em terras cristãs ou pagãs, de pais crentes ou incrédulos, todos os descendentes de Adão, exceto Cristo, estão debaixo de condenação. São salvos todos os descendentes de Adão, exceto aqueles de quem se revela expressamente que não podem herdar o reino de Deus. Nós lemos os textos agora, ainda há pouco. Os textos que o Rod está pensando nessa hora aí, quando ele escreveu isso. Certo? Nosso Deus é um Deus salvador, ele não é um Deus condenador, gente. Toma cuidado como você pinta Deus, sabe? Veja se você entendeu quem é Deus na sua palavra. A conduta e a linguagem de Nosso Senhor em referência aos pequeninos não devem ser consideradas questões de sentimento ou simplesmente expressão de emoção cordial. Desses tais, diz-nos ele, é o reino do céu, como querendo dizer que, em grande medida, o céu fosse composto das almas das crianças redimidas. Portanto, é crença geral dos protestantes, contrária à doutrina dos romanistas e romanizadores, que todos os que morrem na infância estão salvos. Charles Hodge, século XIX. Bibi Warfield, lá do livro que eu falei para vocês. Com o passar do tempo, a visão agnóstica quanto ao destino das crianças fora do pacto e que morrem dessa forma, deu lugar a uma crescente universalidade de convicção de que essas crianças também estão incluídas na eleição da graça. De forma que atualmente poucos calvinistas podem ser encontrados que não sustentem com Topla Dick, Doddridge, Thomas Scott, John Newton, todos os grandes calvinistas da época dele, certo? James Wilson, Nathan Rice, Robert Breckinridge, Robert Candlidge, Charles Hodge, que nós acabamos de ler, e todo o corpo daqueles que em anos recentes as igrejas calvinistas alegram-se em honrar, que todos os que morrem na infância são filhos de Deus e entram de vez na glória. Não porque o pecado original sozinho não mereça a punição eterna, porque todos nascem filhos da ira, nem porque são menos culpados que outros, porque a sua relativa inocência somente mereceria punição mais leve, não ausência completa de punição. Nem porque eles morrem na infância, porque eles morrerem na infância não é a causa, mas o efeito da misericórdia de Deus por eles. Aquilo que parece uma tragédia é a misericórdia de Deus sobre uma vida. Mas simplesmente porque Deus, em seu infinito amor, escolheu-os em Cristo antes da fundação do mundo, por uma amorosa predeterminação deles para a adoção de filhos em Jesus Cristo. Dessa forma, como eles sustentam, a teologia reformada seguiu a luz da palavra até que o seu brilho iluminasse todos os cantos e a escuridão se dissipasse. Né? Ele está falando de evolução da teologia. Como é bacana isso. Como é bacana quando uma doutrina se consolida, né? Aí tem gente que fala assim, não, mas não, essa doutrina não está clara na palavra. Tá, a Trindade está clara na palavra? Com todos os seus detalhes? Ou a teologia construiu aquilo, cavando fundo na palavra? Uma verdade que é incontestável. Incontestável. Nem a palavra Trindade está na Bíblia. Spurgeon. Que legal é quando Spurgeon fala, né? Primeiramente, nós apoiamos nossa convicção, em grande medida, na bondade da natureza de Deus. Nós afirmamos que a doutrina contrária que diz que alguns infantes perecem e se perdem é completamente repugnante à ideia que temos daquele cujo nome é amor. Se tivéssemos um Deus cujo nome fosse Moloque, se Deus fosse um tirano arbitrário, sem benevolência ou graça, poderíamos supor que alguns infantes poderiam ser lançados no inferno. Mas o nosso Deus, que dá ouvidos aos pequenos corvos quando gritam, certamente não encontrará prazer nos gritos e clamores dos infantes lançados fora da sua presença. Nós aprendemos humildemente a submeter nossos julgamentos à sua vontade e não ousamos criticar ou acusar o Senhor de todos. Cremos que Ele é justo, seja o que for que faça. E por isso, qualquer coisa que Ele revele, nós aceitaremos. Mas Ele nunca exigiu, e eu creio que nunca exigirá de nós, um desafio tão desesperado à fé a ponto de ver bondade na miséria eterna de um infante lançado no inferno. O seu Deus seria capaz de lançar fora um infante? Se o seu seria, fico feliz em dizer que Ele não é o Deus que eu adoro. Esse é o Spurgeon. Spurgeon é muito bom. Isso é tudo daquela pregação que ele fez, né? Infant Salvation. Muito boa. R.A. Webb escreveu um livro, A Teologia da Salvação dos Infantes. Se uma criança morta fosse mandada ao inferno sob nenhuma outra base, a não ser o pecado original, haveria uma boa razão para a mente divina no julgamento, porque o pecado é uma realidade. Mas a mente da criança estaria totalmente às escuras quanto à razão do seu sofrimento. Ela não saberia dizer para si mesma por que foi tão violentamente castigada, e, consequentemente, todo o significado e sentido do seu sofrimento seria para ela um enigma consciente. A própria essência da penalidade estaria ausente e a justiça ficaria desapontada, suprimida de sua validação. Lorraine Bittner, esse cara aí é um cara importante também, famoso, por causa desse livro que ele escreveu aí, ó, A Doutrina Reformada da Predestinação. O Newton conhece, né, Newton? Tens esse livro, né, Newton? E ele diz o seguinte, ó, a maioria dos teólogos calvinistas tem sustentado que aqueles que morrem na infância são salvos. Esse aqui é 1907 e esse aqui é 1930 e alguma coisa. E agora vamos para os contemporâneos, né? R.C. Sproul, naquele livro dele sobre com perguntas, né? O que ele diz lá? Na minha tradição teológica, cremos que as crianças que morrem na infância estão contadas entre os redimidos. Ou seja, nós esperamos e temos certo grau de confiança de que Deus será particularmente misericordioso com aqueles que nunca tiveram a oportunidade de serem expostos ao Evangelho, como os infantes e crianças que são incapacitadas demais para ouvir e entender. Albert Mohler. Nós cremos que a Bíblia realmente ensina que todas as pessoas que morrem na infância estão entre os eleitos. Isso não deve ser fundamentado apenas em uma esperança de que seja verdade, mas em uma cuidadosa leitura da Bíblia. E aí ele faz todo o artigo dele, um artigo de 2005, em que ele põe tudo aquilo que a gente viu aqui hoje, né? Não foge muito disso. John Piper, no programa Ask Pastor John. Eu até ia mostrar o filmezinho para vocês, mas o tradutor, eu dou graças a Deus por esses indivíduos que legendam e tal, né? Mas ele legendou errado, porque faltou base teológica para ele. Então ele não entendeu o que ele estava falando aqui, o Piper, de família da aliança e famílias que não são da aliança. E aí ele traduziu por, eu vou pôr o vídeo lá com essa observação, ele traduziu por casais casados e casais não casados. Não é esse o sentido, né? Na verdade aqui há uma discussão em relação a alguns calvinistas extremados que dizem que a salvação está na família da aliança. Certo? O que John Piper diz ali? Ele foi perguntado sobre isso, né? Eu penso que todas são salvas. Em outras palavras, eu não acredito no princípio que diz que crianças nascidas em famílias da aliança estão seguras e crianças nascidas em famílias não da aliança não estão. Eu não vou por esse caminho. E aí ele fala mais coisas, né? Que eu não pus aí. E para encerrar esses textos, vou citar o Franklin Ferreira, que foi cauteloso ali, né, junto com o Alan Miet. O Alan Miet foi missionário aqui no Brasil durante alguns anos. Agora ele é professor do Gordon Conwell Seminary. Franklin Ferreira e Alan Miet, na teologia sistemática deles, tem aqui na biblioteca. Muito boa, tá? Muito boa, eu dei uma folhada. Achei muito interessante por causa da ênfase no aspecto teologia histórica, que falta às vezes um pouco nas teologias sistemáticas. Eles trazem um pouco do desenvolvimento da doutrina, que é muito importante. Muito importante. Mas veja lá, ele é cauteloso, mas no final ele acaba se entregando, né? O Deus soberano determina e conhece o número de dias de todos. Salmo 139:16. As pessoas que morreriam na infância poderiam estar incluídas entre o número dos eleitos. A culpa de sua natureza pecaminosa estaria perdoada com base na expiação feita por Jesus. Desde que a regeneração precede a fé, isso aqui é fundamental, tá? Só no calvinismo a regeneração precede a fé. No arminianismo a fé provoca a regeneração. Quando eu exerço a fé, eu nasço de novo. Certo? E aí é fatal para as criancinhas. Certo? Porque eu não nasço de novo se eu não exercer fé, e elas não vão exercer fé nunca. Né? Desde que a regeneração precede a fé, os pequeninos, amados e escolhidos por Deus podem ser salvos, mesmo antes de chegar à idade quando a regeneração seria naturalmente expressa na fé. A salvação dos infantes eleitos é cumprida exatamente na mesma base da salvação dos outros, a obra de Cristo. Uma vez que a Bíblia afirma que as pessoas serão condenadas porque rejeitaram a luz da revelação que tem, já exploramos, Romanos 1 e 2, e uma vez que Deus tem amor especial pelas crianças, foi um dos nossos princípios aqui, podemos concluir que com base em sua graça manifestada na obra de Jesus na cruz, ele redime os que não são capazes desse conhecimento, os infantes e os que têm alguma deficiência mental. O batismo não é necessário, já que não é o meio de regeneração. O batismo não regenera, então ele não é necessário. E a fé também não regenera, então ela também não é necessária. Assim, a cruz de Jesus deve ser fonte de conforto para todos os que perderam uma criança pequena. Ele começou dizendo que poderiam e terminou afirmando tudo. Né? Não se aguentou, queria ser cauteloso e não deu. Para encerrar, gente, prometo que agora é o último princípio mesmo. E é bem rapidinho. Princípio 8. Um entendimento bíblico desta doutrina lança luz sobre diversas questões obscuras na palavra. Pense por você mesmo com o que você aprendeu aqui. Faça uma meditação. Olhe para a palavra, veja-se uma série de textos que não faziam sentido. Já falei de Mateus 19, por exemplo. Para mim não fazia sentido. Se não começa a fazer sentido para você. Né? Por exemplo, só para pegar alguns assim, que eu peguei a esmo, certo? Apocalipse. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. O todas que fala aqui é todas mesmo, ou nós vamos ter que fazer aquele esquema de dizendo que todas não é todas e tal? Se você crer nessa doutrina, todas é todas. É todas. Toda tribo tem, toda nação tem amalequita, tem midianita? Tem. Todas é todas. Certo? Tem de todas as tribos, nações, povos e línguas. Sim. Inclusive, por que será que aquele texto de Deuteronômio que nós vimos aqui não é um tipo da misericórdia e graça de Deus? Será que o que ele fez em figura, quando o povo de Deus entrou na terra prometida, condenando os que não tiveram fé e salvando os seus filhos, será que isso não é um tipo? Pode ser, não pode? O que o Senhor disse para eles? Vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. Aonde? Na terra prometida. E a terra prometida não é um tipo? Não estou afirmando, mas é uma possibilidade. A eles darei a terra e eles a possuirão. Já pensou, gente, o que um midianita daquele, o que um habitante de Sodoma pensa quando aquele Deus que ele rejeitou, Romanos 1 e 2, salvou seus filhos? Ele cai de joelho, Filipenses 2. Toda língua confessa. Não adianta. O Salmo 8, já fez sentido para você, Salmo 8? Crianças de peito gerando perfeito louvor? Salmo 8, citado pelo Senhor em Mateus 21. Faz sentido para você? Você já viu uma criança de peito fazendo um perfeito louvor? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres endurecer o inimigo e o vingador. E o Senhor Jesus citou, com um pouquinho de diferença, lá em Mateus 21, na entrada triunfal dele em Jerusalém. Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Onde é que nós temos um perfeito louvor? Esse louvor ali, do Osana, Osana, quando eles entraram em Jerusalém, não é perfeito louvor, daqui a pouco eles vão matar ele. Vai levar uma semana. Mas tem um lugar em que há perfeito louvor. Afinal, são muitos ou são poucos os que são salvos? Há uma contradição bíblica? Romanos 5 diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, e esse muitos aí a gente sabe que é muita gente mesmo, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora o muitos é pouco? O muitos de cima é um monte de gente e o muitos de baixo é só um pouquinho? Por que eu digo que poderia ser um pouquinho? Porque o Senhor diz o seguinte lá em Mateus 7, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, quem vive até a idade adulta e faz as suas escolhas, poucos acertam com ela. E é a nossa experiência, né? A gente olha ao redor e são poucos os crentes. Né? Há um número um pouco maior quando há um avivamento, uma coisa assim. Mas se não, são poucos. Mas a Bíblia diz que são muitos os salvos. E é a convicção desses homens ali, desses que eu citei, se você ler os escritos deles, e a convicção deles é que o céu tem muito mais gente que o inferno. Né? A Rebeca vinha me perguntando isso no carro, se tinha mais gente no céu ou no inferno. Né? A nossa percepção aqui, dos que sobreviveram, é que tem mais gente no inferno. Mas a gente não contava com a misericórdia e a graça de Deus, que sempre é mais do que a gente poderia imaginar. E é isso, gente. Pense nisso, reflita. Como eu disse, tem pessoas que pensam diferente, mas eu tenho convicção de que essa é a verdade e, como vocês viram, estou muito bem acompanhado. Né? Estou muito bem acompanhado. E eu creio que realmente a palavra de Deus aponta nessa direção. Ela mostra isso. Ela indica isso, né? Eu até brinquei com a dona Ercília na última reunião, que talvez o Senhor não tenha revelado isso explicitamente para não aparecer maluco que vai matar o filho, né? E tem sempre esses malucos, né? Então, o Senhor não foi explícito, mas a gente pode acreditar no caráter dele e confiar nele. Uma última questão que talvez esteja na sua cabeça: isso significa que essas crianças que foram salvas, elas são crianças lá no céu? Né? Em outras palavras, tem gente engatinhando nas ruas de ouro do céu? Né? Vamos colocar assim. Não, eu creio que não, né? Eu creio que não. A Bíblia diz que nós seremos como ele. Todos nós. Né? Eu até brinquei com a dona Ercília que nós vamos ser trazidos fisicamente. Mentalmente nós estamos melhor do que quando nós éramos jovens. Mas fisicamente, provavelmente, nós vamos ser trazidos a uma condição ideal. Né? Com um corpo novo. E esse corpo sem falha alguma. Né? E isso pode ser para trás ou pode ser para frente. Né? Esse é o que eu creio. Eu creio que eu tenho elementos para isso, certo? Na palavra. Mas isso é um outro estudo. Isso é um estudo fascinante, que é o estudo do porvir, né? Vamos orar então para agradecer ao Senhor por esse tempo. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui, pela alegria de aprendermos na tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque tu és esse Deus maravilhoso. Porque tu operas com tanta misericórdia e tanta graça, e a gente não sabe o tamanho da tua salvação. Que a gente possa aprender na tua palavra como tu és bom, sem deixar de ser justo, e que a gente possa cair de joelhos e te adorar, Senhor, como tu mereces ser adorado. Obrigado por tu seres esse Deus maravilhoso, tão belo e amável como tu és, e que tu fortaleças o amor que nós temos por ti no coração de cada um de nós. Leva-nos em segurança às nossas casas, cuida de nós, que a gente possa te adorar a cada dia e te louvar, Senhor, porque tu és esse Deus cheio de misericórdia, cheio de amor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.